Começa agora o programa Contabilidade para Todos, uma produção do Portal Educação como oferecimento da empresa NetSpeed Tecnologia em Sistemas.
Olá pessoal, esse é o nosso Contabilidade para Todos, o nosso podcast, e vamos então ao nosso tema de hoje. Você tem dúvidas sobre a Lei de Proteção de Dados? Está ainda confuso, não sabe o que faz? Vale para quem? É sobre isso que nós vamos falar agora, com o nosso convidado de hoje, Dr. James Silva Zagato. Ele é advogado e é especialista em Direito da Sociedade da Informação. Bem-vindo, doutor.
Obrigado, Vanessa. Um prazer estar com vocês mais uma vez, Yasmin e todo o time NetSpeed.
Bom, nós tivemos aí um encontro ano passado, né, em 2020, onde o assunto estava fervilhando, né, e na verdade ainda continua, né, doutor?
Correto, Vanessa. Na verdade, no primeiro momento que nós nos falamos, ainda estávamos ali numa situação da lei entrar ou não em vigência. E a verdade é que de lá para cá bastante coisa mudou, e se já havia ali uma preocupação, este é um momento de ainda maior aquecimento para o mercado, para aqueles que trabalham com programa de privacidade, e também um ponto de extrema atenção para todas as organizações, independentemente do porte, independente do segmento de atuação.
Doutor, então, assim, para exemplificar e já começar a explicar essa questão da pandemia, o senhor disse que de lá para cá muitas coisas mudaram. Então, o que que de fato mudou?
Vanessa, de fato, nós não imaginávamos, né, que a pandemia viria e que passaríamos por tantas transformações como podemos citar desde fevereiro, março de 2020 até este momento. E verdade é que os aspectos, os fundamentos principais da Lei Geral de Proteção de Dados, qual seja autodeterminação informativa, as questões vinculadas à privacidade, veio à tona e entrou em discussão justamente porque, de repente, estamos confinados, de repente a nossa privacidade é colocada à risca, à prova, porque através dos nossos aparelhos, dos nossos próprios celulares, e isso aconteceu não apenas no Brasil, a exemplo da capital do estado de São Paulo, mas em inúmeros países ao redor do mundo, onde o celular foi utilizado como cerca eletrônica para monitoramento, para contingenciamento, para permitir que o Estado promovesse políticas públicas capazes de auxiliar no trabalho de contingenciamento e combate aí ao avanço indiscriminado do coronavírus. Então, privacidade passou a ser um eixo central de discussão. Tivemos, inclusive, no Brasil, um julgamento de uma medida provisória de suma importância, onde o STF, ao dar ali o seu voto para suspender, por exemplo, compartilhamento de dados pessoais por empresas de telefonia com o IBGE, utilizou como fundamento praticamente todos os fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados, embora naquele momento do voto ela ainda não estivesse vigente. E aí, em setembro de 2020, nós tivemos aí o início da vigência da legislação e, por tal motivo, tivemos um reaquecimento e uma discussão no qual está nos trazendo aqui, justamente para esse bate-papo, para conversar um pouquinho mais a respeito.
Então, doutora, a lei já está valendo desde setembro de 2020.
Perfeito, Vanessa. Nós já temos a vigência da legislação com algumas questões. Neste momento, até mesmo porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, inclusive, que ganhou um site recentemente, no final do ano, www.anpd.gov.br, e estava num processo de formatação, de estruturação, efetivamente a legislação ela entra em vigor, como entrou de fato em setembro, só que a parte vinculada à autuação da NPD, as orientações que agora já começam a surgir, a fiscalização e até mesmo as multas, elas começarão efetivamente a ocorrer, se nada mudar, a partir de agosto de 2021. Então, a lei, ela tem uma vigência parcial e o capítulo da legislação destinado à autuação, ele passa a vigorar a partir de agosto de 2021.
Exato, até ia comentar sobre isso, que na verdade essa preocupação com as multas, né, com aquilo que pode ocorrer se não houver aí essa preparação desse empresário, dessa empresa, enfim, começa a valer agora em agosto. E existe uma preocupação muito grande, porque esse valor chega até a 50 milhões, não é isso?
Isso mesmo, Vanessa. As multas, elas são variáveis, né? Não existe apenas multa como uma medida sancionatória, existem outras infrações previstas na legislação, mas quando falamos de multas, essas infrações, esses valores podem chegar de 2% do faturamento da organização a 50 milhões de reais por infração. Tá? Então não é uma somatória do todo que chega a 50 milhões. Eu posso ter mais de uma infração que corresponda a mais de 50 milhões de reais.
E a agência de fiscalização, né, a NPD, ela funciona praticamente como se fosse um PROCON. Ela vai realmente estar aí fiscalizando as empresas. Como é a tramitação dessa fiscalização, doutor?
Ela, a exemplo de um próprio PROCON, acho que você utilizou muito bem a colocação do PROCON, porque o PROCON remete justamente a um movimento que aconteceu ali em meados, início dos anos 90, quando tivemos a vinda da Lei 8.078 de 90, que hoje é o tão conhecido Código de Defesa do Consumidor, permitindo hoje, né, mais de 30 anos depois, uma consolidação de políticas nacionais de consumo efetivas, a defesa do consumidor, a facilitação dos mecanismos de prova, enfim, e trazendo maior responsabilidade aos fornecedores de serviço. Então, nós até fazemos um paralelo, efetivamente, ao que aconteceu na década de 90, com o que hoje é a legislação geral de proteção de dados no Brasil, que, na verdade, vai ser apenas um início, claro que vai acontecer de uma maneira muito mais rápida, porque em 90 nós não tínhamos a internet comercial no Brasil ainda, e também porque o Brasil ele passa a servir a um nível muito grande de países no mundo que já possuem lei geral de proteção de dados, e que com esses países, para com eles se relacionar, o Brasil precisava estar num eixo de adequação. Já sobre a sua colocação de como seria a estruturação da ANPD, quando olhamos para a União Europeia, por exemplo, nós já encontramos países que respiram proteção de dados, né, desde a década de 1970, 1980, 88, 85, 1995, e agora a União Europeia, exemplo do Brasil, ela segue a GDPR, que seria a legislação geral de proteção de dados da União Europeia. Lá nós temos inúmeras autoridades de proteção de dados que já estruturadas, sendo elas já auxiliam os agentes de tratamento, elas já atuam, elas já autuam, a exemplo do que aconteceu no final, agora de 2020, a Autoridade Nacional Francesa impôs uma multa de 35 milhões de euros à Amazon pelo uso indevido de dados, de cookies, sem o devido consentimento do usuário durante uma navegação em determinados sites. Né? No Brasil, a título do PROCON, a título de uma Anatel, de uma ANAC, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela surge com uma missão muito importante, que não é simplesmente autuar. Vamos imaginar também que na atual composição da ANPD, nós não vamos nos deparar com fiscais vinculados à Autoridade Nacional de Proteção de Dados batendo as portas, né, das empresas, das organizações e pedindo ali efetivamente os seus programas, enfim, o que já tem implementado, as métricas que já seguem. Isso seria humanamente impossível, digamos assim.
Exato.
Porque pelo próprio tamanho do nosso país, né, só que quando nós acessamos o site, efetivamente já tem ali um canal de denúncia. Então, respondendo à parte final da sua pergunta, como que isso se dará? Né? Nós acreditamos efetivamente que a modelagem de cultura, ela será um movimento que vai fazer com que as pessoas, com que as empresas e também os mecanismos, a exemplo do próprio Ministério Público do Distrito Federal, o IDEC e a ANPD, passe a fazer valer, né, as disposições constantes na LGPD.
Essa lei, na verdade, é para todos e vale também para pessoas físicas, não é isso?
Isso, Vanessa. Na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados ela tem algumas exceções que estão previstas aí no artigo 4º da legislação, que são casos em que, de repente, você, enquanto uma pessoa física, né, utiliza de dados pessoais para fins exclusivamente particulares, ou seja, você não vai ter ali uma tomada de decisão para fins econômicos. Né. Existem outras exceções, por exemplo, em que não há a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, ou melhor dizendo, né, eu estarei dando um tratamento diferenciado na forma da lei quando dados pessoais forem utilizados para fins jornalísticos, artísticos, acadêmicos e outras disposições que estão por ali no artigo 4 e que efetivamente também passarão ali por regulamentações a partir do momento em que a lei ela passa a se tornar uma realidade dentro do nosso país.
É nesse ponto que eu gostaria de chegar, porque seria preciso adotar aí procedimentos diferentes para cada setor, para cada, vamos dizer assim, para cada nicho de negócio?
É muito interessante essa colocação, Vanessa, porque quando a gente olha para o escopo de aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, existem aí alguns fatores que são levados em consideração para que possamos efetivamente afirmar, olha, aplica a Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, estou debaixo do escopo da LGPD ou não estou. E aí, a legislação responde isso no próprio artigo 3º da lei, em que ela define que qualquer operação de tratamento, o que seria operação de tratamento na forma do artigo 5º da lei? A coleta do dado, uso, a extração, distribuição, armazenamento, lembrando, né, Vanessa, que a lei ela não se aplica apenas a dados no seu formato digital, né? Uma ficha de anamnese, um cadastro feito em papel, um arquivo de contabilidade, documentos vinculados a departamento pessoal, atestados aí de saúde ocupacional, são dados que muitas vezes não apenas sistêmicos, mas na sua versão impressa, também estão sob o escopo da lei. E aí o próprio artigo 3º, ele define que se uma pessoa natural, né, ou pessoa jurídica utiliza essas, realiza as operações de tratamento, né, com as exceções do artigo 4º, do qual nós já falamos, eu estou sob o escopo da legislação. E aí fica muito difícil nós pensarmos o que é que não está sob o escopo da LGPD? Porque, efetivamente, nessa questão de segmentação, nós temos sim que olhar para a especificidade de cada agente de tratamento, mas eu preciso entender que não apenas empresas, como assim enxergamos aquele estabelecimento empresarial, né, vinculado, sim, a uma determinada operação, mas, por exemplo, um condomínio, né, que tem ali a coleta de dados pessoais de pessoas, de transeuntes, né, efetivamente, que entra, sai, e assim por diante, uma escola, né, câmeras que são colocadas em locais públicos, ainda que para as questões de segurança pública, todo esse escopo define a especificidade. Também na iniciativa privada ou na iniciativa pública, eu vou olhar assim para os nichos de mercado e é claro que vou ter ali as condições específicas, até mesmo atrelada ao próprio tipo de dado, se é dado sensível, se não é dado sensível, que está vinculado a cada modelo de negócio, digamos assim.
O que seria dado sensível, por exemplo?
Dado sensível, Vanessa, ele está muito ligado, essa pergunta ela nos leva à definição de dado pessoal, e vale aqui, antes de responder a sua pergunta do dado sensível, lembrarmos que dado pessoal, na forma expansionista, como a Lei Geral de Proteção de Dados adotou, ele é aquele que revele uma pessoa natural, ou seja, eu identifico a Vanessa, por exemplo, ou ainda que eu não identifique a Vanessa, efetivamente eu possa identificá-la se eu atrelar alguns componentes efetivos que levem àquela identificação. Então, um exemplo, vamos imaginar quando olhamos para a sua bateria do seu celular, o indicador no seu dispositivo que revele ali qual é a carga que você tem. Isso efetivamente não é um dado pessoal, porque não revela a Vanessa. Mas de repente a Vanessa ela vai fazer uma abertura de uma conta num determinado aplicativo, e esse aplicativo pede acesso à bateria do seu celular para confirmar se o local que a Vanessa coloca o seu celular para carregar, e aí eu agrego um outro dado, como por exemplo dado de natureza geolocacional, se ele confere com o endereço que a Vanessa colocou quando ela preencheu o formulário de registro nesse aplicativo. Então, neste caso, a bateria com dado geolocacional leva ao endereço, ou seja, da casa ou do escritório que a Vanessa colocou ali. E efetivamente eu estou diante de um dado de natureza pessoal, ainda que ele não era por si só. Quando falamos de dado pessoal sensível, esse dado, ele é aquele que pode gerar, Vanessa, alguns tipos de estigmas, de discriminação, ou dados que venham a ferir diretamente o que chamamos de direitos de personalidade, direitos fundamentais vinculados ao ser humano, como, por exemplo, as questões vinculadas à origem racial, convicção religiosa, as questões de ideologia de gênero, né, filiação a sindicato, dados referentes à saúde, né, tudo aquilo que, efetivamente, que uma vez exposto, ele pode gerar muito mais discriminação do que um simples dado, como, por exemplo, um RG, um CPF, uma placa de um veículo geraria.
Ok, doutor. E falando sobre consentimento, essa questão dos dados, eles precisam do consentimento do usuário?
Vanessa, falando sobre o consentimento, e no meu entendimento ele representa uma base legal que mais corresponda à real expectativa de um titular de dados pessoais. Só que ela não é uma única base. Né? Nós temos inúmeras outras bases na legislação do qual eu não preciso do consentimento do titular de dados para que eu colete aquele dado. Via de regra, para cada coleta de dado eu vou ter uma finalidade específica, certo? Mas há situações em que seria incoerente eu pedir o consentimento. Vou dar dois exemplos. Imagine uma situação que a sua empresa venha contratar um colaborador, seja uma pessoa física, seja até um prestador de serviços. Naturalmente, eu vou pedir dados de natureza pessoal para fazer um contrato. Então, diferentemente, se eu tivesse que consentir com isso, talvez sequer seria possível eu fazer esse contrato. E aí vem a legislação e me dá uma outra base que não é o consentimento, qual seja a execução de contrato. E efetivamente eu não tenho como falar, não, eu não vou dar o meu PIS, o meu CPF, a minha CTPS para esse contrato de trabalho. Não é isso. Um outro exemplo, vamos imaginar que você vá até um supermercado e de repente você adere ali a um programa do supermercado e o supermercado efetivamente queira te mandar catálogos, informações sobre produtos, campanhas. Imagine se esse supermercado, toda vez que quisesse te apresentar algo, seja por e-mail, por um push notification no celular, ele tivesse que pedir o seu consentimento. Não haveria viabilidade, mesmo porque um dos fundamentos da LGPD, né, é a proteção também à inovação, né, e às novas frentes tecnológicas, desde que respeitado, né, os direitos fundamentais do titular de dados. Então, nesse caso, o supermercado ele vai utilizar uma base que não é o consentimento, ele vai utilizar, por exemplo, o legítimo interesse de que eu, imaginando que a Vanessa, como minha consumidora, queira efetivamente receber informes, publicidade direcionada, e ali, nesse caso, eu dou a oportunidade da Vanessa sair, né, ou exercitar o que chamamos de opt-out, caso ela não queira. Então, eu não validei a entrada, como é o caso do consentimento. Eu validei a saída e preservei a vontade, a livre escolha e diminuí a assimetria informacional existente até então.
Antes de nós entrarmos aí no assunto relacionado a escritórios de contabilidade, ao Departamento de Recursos Humanos, eu gostaria também de citar, dia 28 de janeiro, pelo Diário Oficial, a NPD, ela divulgou o seu primeiro ato normativo. O que isso quer dizer? Porque aí teve também assinatura relacionada a 2021-2022. Quais são essas diretrizes que estão contidas nesse documento?
Bom, meninas, nesse caso nós estávamos realmente ansiosos pelo início dos trabalhos da própria NPD. Mas porque, neste momento, nós entendemos que sem diretivas e diretrizes que venha auxiliar efetivamente os agentes de tratamento em programas de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, nós corremos um risco muito grande de fazer investimentos, de ter tomadas de decisões e, de repente, vamos lembrar o que aconteceu com o E-Social, quando as empresas começaram a se organizar, salvo engano, me corrijam depois, desde 2009, 2007, enfim, e de repente eu tive divisões por grupos, adequações por grupos, por módulos, e efetivamente chegou no momento em que o governo estaria disposto a vincular, porque seguiu um parâmetro escalonado, digamos assim, para consolidar as bases do E-Social. Não é diferente neste momento em que a NPD ela surge, inclusive, com a possibilidade muito mais de orientação para depois passar para um cenário de fiscalização e então vir as autuações. Efetivamente, o que aconteceu no dia 28 de janeiro, aliás, o Dia Internacional da Proteção de Dados, é que a NPD ela divulgou uma agenda regulatória e colocou ali prioridades a serem seguidas para que efetivamente os agentes de tratamento possam fazer ali a aderência passo a passo, de acordo com as prioridades que serão estabelecidas pela própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
Primeiro educar para depois avaliar, é isso, né? Não dá para...
É o que esperamos.
Até porque muitas pessoas, muitos empresários ainda têm essa dificuldade da implementação da lei dentro dos seus negócios, né, dentro das suas empresas, né, algumas já estão adequadas, né, já vieram desde lá do princípio com a própria NetSpeed, né, já está aí adequada, mas outras ainda estão engatinhando. Então, seria injusto, né, doutor, já chegar e com as penalidades em si, né? Primeiro é educar para depois, enfim, fazer valer o que a lei realmente implica.
É, e também tem uma questão muito importante, né, Vanessa e Yasmin, que seria a questão da regulamentação, que vai dar um norte, digamos assim, para os agentes de tratamento, inclusive de acordo com a sua segmentação. Vamos imaginar que uma grande corporação como a NetSpeed, dentro de todo o seu cenário de atuação, ela não vai ter, por exemplo, o mesmo tratamento a ser seguido, isso imaginamos, por uma corporação que, de repente, vamos imaginar uma embrionária startup, que tem ali dois colaboradores, dois vestings, né, e que estão, sim, utilizando de dados pessoais com um propósito de modificação de um cenário, mas efetivamente eu posso fazer essa analogia a micro e pequenas empresas. Como que isso vai acontecer? Uma coisa é nós olharmos para um setor, de repente, das grandes techs, né, de bancos, de financeiros, de publicidade. Outra coisa é olhar para um pequeno controlador, uma microempresa, que até trabalha com um banco de dados para fins específicos, seja de um crediário, seja para lançar uma fanpage no seu Facebook, na sua rede social, e o tratamento que será dado efetivamente a esse microempresário, nós entendemos que a NPD vai definir critérios e, dentro dessas prioridades que iniciou aí pelo documento do dia 28 de janeiro, nós esperamos justamente que a NPD deixe tudo mais claro por meio da educação, que você acaba por muito bem mencionar.
Agora, doutor, voltando na informação do E-Social, apenas aqui para retificarmos a informação, recebi agora, né, também, que o E-Social, ele entrou em vigor em 2015, né, o programa começou em 2015 para empregados domésticos, e 2018 aí passou a valer para outras categorias, apenas para informar você que está nos ouvindo neste momento.
É verdade, Vanessa, é verdade também que essa data que eu mencionei, salvo engano 2007, 2008, enfim, nós tivemos o início dos SPEDs, né, que gerou também toda uma transformação, mas de fato o E-Social foi mais adiante, conforme você mencionou. Muito obrigado.
Isso é resultado de uma produção efetiva. Nenhuma informação fica despercebida. Bom, vamos continuando aqui com a nossa pauta de hoje, falando sobre LGPD. Falamos aí, acabamos de falar sobre a questão das multas, dessa parte educativa, que, querendo ou não, a lei vem trazer para todos nós, né? E o que me surgiu também no decorrer dessa construção, desse nosso bate-papo, foram várias situações. Nós vamos entrar aí, mas antes de tudo, independente do tamanho da empresa, independente se é um microempreendedor, independente, como o senhor mesmo falou, que das famosas startups que estão aí cada vez mais, né, crescendo, já que esse momento de 2020 foi decisivo realmente para negócios digitais, quando eu tenho, na verdade, esses dados e eu tenho que ter aí todo um cuidado, né, independente, como eu falei, do tamanho da empresa, enfim, ou do seu segmento, o que acontece com esses dados? Como é que a empresa faz para excluir esses dados? Tendo todos esses dados em mãos, o que eu faço com eles?
Nesse caso, a questão vai direto com um ponto de suma importância que é abordada pela legislação, que é quando nós olhamos para as questões de políticas de retenção de dados, porque há dados que efetivamente nós não podemos excluir. Por exemplo, a lei de prontuário médico eletrônico determina que dados vinculados a diagnósticos, aos exames, enfim, ao prognóstico também dado pelo médico, ele vai ficar ali num prontuário que terá um período de conservação de 20 anos. E outros exemplos vinculados à própria saúde ocupacional do trabalho. Então, quando efetivamente falamos de base de dados, nós precisamos lembrar que eu tenho princípios, eixos, como por exemplo o que está previsto no artigo 6º da LGPD, que é o princípio da necessidade. E aí, Vanessa, nós partimos da seguinte pergunta: eu preciso desse dado? De fato, eu preciso coletá-lo? Eu preciso ter na minha organização? Se sim, ok, eu vou fazer um enquadramento numa determinada base legal e ali eu entro com um eixo de segurança da informação para garantir todos os mecanismos de proteção necessários a evitar um incidente, seja um incidente intencional ou até mesmo um incidente não intencional. E uma vez que o agente de tratamento ele implementa um programa de governança vinculado à LGPD, ele vai zelar ali pelas questões, inclusive, de políticas de acesso, gestão de logs, as camadas de proteção que eu coloco nos ativos, até chegar nas camadas de proteção vinculadas ao próprio dado em si, para evitar os incidentes. E, efetivamente, eu aplico a visão que a LGPD traz no artigo 50, no artigo 46 e outros 37, sobre quais são as medidas técnicas necessárias para a proteção desse dado dentro do período de conservação que eu tenho que ter esse dado na minha organização. Efetivamente, também eu posso aplicar uma medida de segurança, não apenas para proteger esse dado, mas uma vez que esse dado já atingiu a sua finalidade, eu posso excluí-lo ou eu posso, de repente, anonimizar esse dado de maneira que ele se desassocie do seu titular e venha a perder, então, a qualidade de dado pessoal. Então, há inúmeras hipóteses de segregação de base, de trazer esse dado, depois que atingiu a sua finalidade, para um ambiente ainda mais seguro, de acesso restrito. Lembrando também que o próprio Marco Civil da Internet já traz disposições, já trazia desde 2014, disposições vinculadas ali à forma de guarda e manutenção de registros, de logs e de dados dentro de determinados determinados cenários.
Bom, doutor, e aí eu quero também comentar uma notícia, grandes agências de notícias vieram a divulgar justamente no dia 28 de janeiro sobre um mega vazamento de dados de 223 milhões de brasileiros, né, que vieram à tona, inclusive de pessoas já falecidas. Neste caso, o que acontece? Já está em investigação, né, a NPD continua em investigação para saber da onde que foi esse ponto de origem desse vazamento, mas vamos supor, com o resultado, enfim, como é possível fazer acontecer esse tipo de situação e quais as decisões relacionadas a este caso? O que poderia, então, a lei fazer a favor desses 223 milhões de cidadãos brasileiros?
Bom, Vanessa, nesse caso, as pessoas acabam por não refletir. Nós vamos falar aí do grande vazamento, né, que nos atingiu agora recentemente, mas é muito natural, se você buscar fazer uma simples pesquisa de quantidade de dados vazados, né, no Google, por exemplo, você vai encontrar ali uma imensa...
Um histórico, né?
Justamente, né? Desde,
não é novidade.
Justamente, Netflix, Facebook, Uber, né? Teve uma situação, salvo engano, mais de 80 milhões de dados vazados aí do Facebook, mais de 50 milhões de dados vazados da Uber. Então, essa é uma realidade. E não por menos, até no fim de 2020, nós tivemos inúmeras situações de incidentes de segurança envolvendo o próprio Poder Judiciário. O STJ passou por uma situação de ataques, tivemos uma decisão que foi, juridicamente dizendo, bastante absurda e rememorando aí a situação do estupro culposo, que fez com que, inclusive, o site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, salvo engano, de onde veio a decisão, fosse hackeado. Então, o cenário, né, de incidentes de segurança e de ataque cibernético, inclusive, foi potencializado agora com as pessoas em casa e caímos, de fato, nesse cenário que nos surpreendeu. Acredito que o seu CPF, o meu CPF e outros dados de milhões de brasileiros vieram à tona. Enfim, a empresa efetivamente ainda não confessou, né, a responsável pelo vazamento de dados, mas tudo indica ser aí uma das grandes, né, um dos grandes birôs de créditos dos quais conhecemos, e efetivamente a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, inclusive, já envolveu a própria Polícia Federal na investigação, e se estivéssemos num momento de aplicação já de vigência da LGPD no quesito multa, infração, pode ter certeza que nós estaríamos diante de um cenário de uma multa que viria milionária, como já foram inúmeros casos na União Europeia, em razão do descuido e da quebra dos mecanismos mínimos de segurança aí, que levou à exposição imotivada dessa quantidade de dados de milhares de brasileiros.
Vamos aguardar, né, aí as investigações e a decisão, né, com relação a mais um hipervazamento, vamos dizer assim.
Justamente, Vanessa. E o que não deixa de ser, né, mais um dos pontos do porquê nos preocuparmos. Exemplo dos próprios escritórios de contabilidade, né? A gente coloca ali a necessidade desses escritórios, inclusive, trabalhar com eixos de adequação, com sistemas seguros, porque imagine, né, quantos dados de clientes, de colaboradores, dependentes, enfim, associados, que não estão aí dentro de bases legadas, que hoje servem aos escritórios contábeis, que por vez servem também aos seus clientes, controladores e assim por diante.
Bom, um passarinho me contou aqui, é que vocês não podem ver aí ainda, por enquanto, né, a gravação do podcast, mas aí nós contamos com toda uma equipe, né, a produção, enfim, e bem lembrado pela Yasmin aqui, teve um evento em que o senhor fez aí uma referência a um site que pode aí dar essa visão para nós, por exemplo. Eu vou até acessar depois que o senhor comentar, porque eu nunca fiz esse tipo de acesso, para saber como é que estão, aliás, esses ataques cibernéticos.
Claro, Vanessa, efetivamente me recordo de quando fizemos essa menção, e está vinculado aí a um dos maiores antivírus, né, das empresas de antivírus a nível mundial, que é a russa Kaspersky ou Kaspersky para alguns, e efetivamente se você entrar no Google e digitar guerra cibernética mapa mundial, e em seguida o nome da empresa, repito, Kaspersky ou para alguns Kaspersky, efetivamente você vai ter acesso a esse link e outros, né, que trazem ali um cruzamento e uma demonstração em tempo real da quantidade de ataques de negação de serviço, títulos de intrusão, trojans, vírus, enfim, que estão neste momento que nós estamos aqui e isso está acontecendo, além, é claro, das inúmeras tentativas e o aumento recente de crimes cibernéticos, como clonagem de WhatsApp, boleto falso, phishing e tantas outras coisas, né, Vanessa?
Por falar em WhatsApp, nós tivemos aí também, há pouco tempo, uma notícia sobre, enfim, gostei muito, eu vou acessar para ter essa experiência, que eu não sabia. Antes de aproveitar, eu gostaria aí de aproveitar o gancho que o senhor falou em relação aos escritórios de contabilidade. Eu tenho uma dúvida que eu acho que poderia ser também de quem está nos ouvindo e que às vezes trabalha com vendas de produtos e, enfim, quem nunca em um dado momento da vida recebeu o telefonema de alguém para falar sobre um produto, e aí, ou até mesmo empréstimos, enfim, serviços, enfim, em que você não solicitou. Isso passa também no filtro da lei? As empresas poderão fazer isso ou não?
Vanessa, isso tudo está diretamente vinculado ao fundamento, a um dos fundamentos, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a preservação da privacidade. Embora a privacidade nos dias atuais, há renomados doutrinadores e atuantes à frente de programas de privacidade que entende que não existem mais, ou que foi muito relativizada, né? Mas sim, efetivamente, você pode observar que, salvo engano, desde 2015, 2016, nós já tivemos a possibilidade de bloqueio de ligações, por exemplo, por meio de um decreto, né, em que há a possibilidade de eu acionar ali um blacklist, sob pena, inclusive, de autuação por parte do PROCON. Então, nesse mesmo movimento, e dentro da sua pergunta, efetivamente, para que os agentes de tratamento tenham a possibilidade de realizar operações de tratamento de dados pessoais, eles terão que ter uma base legal. Ou seja, eu não vou poder sair comprando dados, efetivamente usando dados de maneira indiscriminada. E tivemos um caso recente, olha que interessante, Vanessa, agora no final de 2020, uma juíza que determinou uma incorporadora, vou até primar aqui por não revelar o nome, mas é público, o pessoal pode entrar na internet aí, incorporadora é condenada pelo compartilhamento de dados pessoais. Então, você, nesta incorporadora, você ia até ali, fazia a compra de um apartamento na planta, e ela repassava os seus dados, enquanto consumidora, para bons, digamos assim, propósitos, né, para construtores, arquitetos, engenheiros e assim por diante. E uma consumidora, efetivamente, acionou o Poder Judiciário, já com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, e conseguiu uma medida liminar que culminou com o pagamento. Essa incorporadora, ela foi obrigada a pagar R$5.000, salvo engano, ou R$10.000, pelo compartilhamento de dados pessoais de maneira não autorizada pela consumidora, e por ligação ou por e-mail que essa consumidora receber, ela teria que ser ressarcida, salvo engano, também num valor ali de R$300. Ou seja, é uma forma efetiva para dizer, dentro do seu questionamento, em que não haverá uma inflexibilização de modelos de negócios. Mas para que eu possa efetivamente perseguir ali um modelo pré-determinado, eu tenho que zelar pelos fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados, sob pena de sanções pelo uso, por exemplo, de dados não autorizados quanto ao seu compartilhamento.
Bom, doutor, apenas para encerrar essa parte, e aí nós irmos para a questão dos serviços de contabilidade e de recursos humanos, Isso também vale para setores de pós-venda? Eu preciso, por exemplo, se eu trabalhar num setor de pós-venda, eu preciso pedir autorização para o meu cliente para voltar a entrar em contato com ele depois de adquirido o bem, depois de adquirir o produto?
Olha, Vanessa, a questão do pós-venda, ele acaba sendo aí uma estratégia por parte do agente de tratamento, digamos assim, por zelo efetivo, né, da relação ali de consumo pré-estabelecida. Então, particularmente, o cenário de pós-venda, digamos, aquele olhar de cautela, aquele olhar de saber se está tudo bem, se o produto teve uma boa aderência, enfim, este cenário ele está dentro do que eu entendo ser uma legítima expectativa de um controlador. Um exemplo, ao levar um carro numa determinada concessionária, é muito natural que efetivamente haja depois uma pesquisa de satisfação por parte de um pós-venda, que vai desde o atendimento até a situação real de como foi o serviço ali prestado. Então, neste caso, eu entendo estar dentro de um cenário de legítimo interesse. Agora, eu tenho que tomar muito cuidado, né, porque o pós-venda ele não pode ser confundido com uma tentativa posterior, que aí eu já teria um desvio de finalidade, para o marketing, para uma publicidade direcionada, que talvez eu até tenha cuidado disso lá na ponta, né, antes de efetivamente chegar nesse momento da ligação. Mas enfim, o pós-venda não vai deixar de existir, é uma medida estratégica, né, e efetivamente algo totalmente atrelado a uma relação de consumo. O que eu vou ter que ter cautela é para que não haja um desvio de finalidade e muito menos ali uma situação de compartilhamento de dados não autorizados para terceiros que estaria fora de um escopo de pós-venda.
Então vamos agora, aí para finalizar aí o nosso podcast, falar sobre a questão dos serviços de contabilidade. Quais são os cuidados que eu, como um empresário desse ramo, devo ter com os dados do meu cliente? O que eu devo fazer alinhado aí à lei de proteção de dados?
Vanessa, o contador, o contabilista, ele é um eixo estratégico para todo e qualquer negócio. E o primeiro cuidado que eu colocaria aqui seria ele entender qual é o seu papel enquanto agente de tratamento. Sabemos que a beleza dessa profissão, ela já vem revestida por inúmeros cenários vinculados à ética, ao sigilo, à confidencialidade, e que isso tem que ser primado a todo momento. Agora, trazendo um pouquinho mais de proteção, quando olhamos para a Lei Geral de Proteção de Dados, nós precisamos entender que enquanto agente de tratamento, via de regra, um contador, ele é um operador, assim definido como alguém que tem tomadas de decisão sob o escopo do controlador. Ou melhor dizendo, aquele que age, né, vinculado por um contrato de prestação de serviços e que se ali ele armazena, ele tem tratamento de dados pessoais, ele o faz cumprindo com determinações do controlador. E isso faz com que o contador, o contabilista, tenha uma responsabilidade muito grande, porque são dados que, além de titulares de dados vinculados aos seus clientes, são dados que estão ali sistematicamente ou ainda de maneira analógica, mas sob a responsabilidade desse contador, que é um operador. E essa responsabilidade, ela é específica na própria legislação, ela existe, porque é claro que a responsabilidade inicial é do controlador, ou seja, do cliente do contador, mas se algo acontecer no escritório deste profissional, esse contador, além de perder o cliente, possivelmente ele será responsabilizado na forma da Lei Geral de Proteção de Dados. Isso nos traz também uma análise de que esse contador, ele, salvo nas situações em que ele tem que cumprir com as obrigações regulatórias, como obrigações fiscais, tributárias, contábeis e até também vinculadas ao direito do trabalho, encargos previdenciários, ele não pode pegar dados que estejam vinculados aos seus clientes, aos colaboradores dos seus clientes, e utilizar esses dados com tomadas de decisões, porque aí ele estaria deixando de ser um simples operador, e ele passaria a ser um co-controlador. Um exemplo disso, Vanessa, vamos imaginar que um determinado escritório de contabilidade recebe ali uma proposta para venda de dados ou compartilhamento de dados pessoais para uma grande rede de academia, ou enfim, para uma escola de inglês que queira fornecer cursos gratuitos ou com desconto numa parceria. Eu tenho que primeiro entender se eu posso, enquanto contabilista, fazer isso. Via de regra, o meu contrato não prevê o compartilhamento de dados pessoais para finalidades que não as específicas a órgãos reguladores, como a Previdência, Caixa Econômica Federal, Receita Federal e assim por diante. Então, a dica é, enquanto profissional da área da contabilidade, eu me ater especificamente às tomadas de decisões determinadas pelo controlador e zelar, é claro, pelo uso de um sistema seguro, de um ambiente que vai trazer ali um eixo mínimo de proteção contra situações de incidentes, de vazamentos e outros tipos de tomadas de decisões que venham a caracterizar uma infração à Lei Geral de Proteção de Dados.
Bom, doutor, até nós poderíamos depois, num próximo bate-papo, tentar fazer aí de forma específica para que tenhamos mais informações sobre esse segmento da área contábil, né?
Perfeito, Vanessa. E assim como os contadores, né, os contabilistas, todo e qualquer profissional, né, Vanessa? Advogados, psicólogos, enfim, tantos outros que exploram aí, né, que são rotores da economia no nosso país, precisam entender que também possui ali um agente de um papel de agente de tratamento, e sobre nós e sobre eles paira ali uma responsabilidade do qual nós temos que estar cientes para manter um programa de compliance efetivo e não estar sujeitos aí a uma surpresa, a uma infração, a uma multa.
Juro que nós vamos finalizar, hein? Estamos chegando aí ao finalzinho do nosso podcast Contabilidade para Todos, mas eu citei a questão dos recursos humanos, então, para não deixar aí vago também, o que o senhor direciona para que também essa área esteja aí com maior segurança ao trabalhar, ao desempenhar as suas tarefas?
Vanessa, dentro das questões de RH, e eu com muito respeito, eu gosto muito de falar de RH, fui professor de legislação trabalhista durante muitos anos junto ao SENAC e algumas outras instituições, nós observamos que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz um reforço, um enforcement, por exemplo, para a proteção do indivíduo que se coloca à disposição do mercado, tá, para alcançar uma determinada função, um determinado cargo, o tão sonhado emprego numa determinada organização. Por que eu digo isso? Que um dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados é o princípio da não discriminação. E efetivamente nós sabemos que, por sermos humanos, estamos sujeitos a conceitos pré-constituídos ou pré-conceitos, ainda que não haja nesse sentido um elemento de maldade ou um dolo específico em discriminar, mas temos que nos policiar, temos que tomar muito cuidado para que efetivamente, num processo de recrutamento e seleção, por exemplo, eu não venha ali discriminar uma pessoa pela cor da sua pele, pelo bairro que ela mora, pela sua idade, pelo seu corpo físico, enfim, né, nós já temos isso atrelado às práticas, às boas práticas de RH. Acontece que, infelizmente, muitas organizações, elas ainda discriminam, né, por N fatores, por N critérios, digamos assim, e isso começa no processo de recrutamento e seleção. Então, quando eu olho para a Lei Geral de Proteção de Dados, aplico ao RH e dou ao RH a orientação para que siga os princípios, né, e não discrimine, então, vamos imaginar, por que eu vou coletar determinado dado para o preenchimento de um processo de recrutamento e seleção, para o preenchimento de uma determinada vaga, se eu não preciso coletar aquele dado? Um exemplo, currículo. Por que eu vou colocar fotografia em currículo? Qual é o objetivo, né? Por que eu vou querer efetivamente, ainda no processo de recrutamento e seleção? Claro que depois a gente passa pro processo admissional. Aí, efetivamente, eu tenho que solicitar todos os dados para cumprimento, inclusive, de obrigação regulatória. Mas vamos imaginar que no processo de recrutamento e seleção eu não tenha necessidade de saber onde o indivíduo mora. Efetivamente, eu estou avaliando esse indivíduo de acordo com as suas habilidades para determinada função, e não pelo bairro que ele mora, e não efetivamente pela cor da sua pele, pela cor do seu cabelo. Já é considerado pelo TST, o Tribunal Superior do Trabalho, como prática discriminatória, por exemplo, a consulta de Serasa, SPC, para fins de seleção, ou antecedentes criminais, com algumas exceções, quando o cargo e a função assim possibilita. Então, a LGPD, só para fechar, Vanessa, ela traz, né, a ideia de que a adequação de determinados dados na sua solicitação para determinado fim, ela vai permitir o que já na Europa é uma realidade, por exemplo, um recrutamento e seleção às cegas, né, algo que inclusive já é implementado. A própria NetSpeed já tem essa cautela, né, e dentro do eixo de adequação, junto ao time de RH da NetSpeed, já há todo um zelo para garantir o princípio da não discriminação e avaliar um indivíduo pelas suas habilidades e qualidades vinculadas a pré-requisitos para preenchimento de um cargo, de uma função, e não por qualquer outro elemento que não condiza com isso. Tá?
Bom, doutor, já estamos então finalizando o nosso podcast Contabilidade para Todos. Em nome de toda a Speed e do Portal Educação, agradeço aí a sua participação aqui conosco e todo o seu atendimento, né, toda a sua dedicação. Eu passo então as suas considerações finais. Muito obrigada.
Vanessa, eu gostaria de agradecer a você, a Yasmin, a todo o time da NetSpeed, que nesse momento, direta e indiretamente, nos permite estar aqui. E o recado para aqueles que nos ouvem é que efetivamente se preocupem, estejam já atentos e comecem a implementar seus respectivos programas de privacidade, não com um olhar específico sobre multas, sobre selo de qualidade, mesmo porque a NPD neste momento ainda está rumando, né, dando seus primeiros passos, suas primeiras diretivas, então ainda há muita coisa a acontecer, mas eu trago esse ponto de atenção porque sabemos do nível de complexidade que é, estamos aí junto com o time NetSpeed, implementar um programa de lei geral de proteção de dados. Não trata-se apenas de sistemas e de medidas técnicas, trata de cultura, cultura trata de pessoas, engajamento, e aí nós temos um conjunto multifacetário para finalmente alcançar o que podemos chamar de governança em proteção de dados pessoais.
Muito obrigada, doutor, e até uma próxima. Possamos aí nos reunir mais uma vez e tratar de assuntos assim tão importantes como este de hoje. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Vanessa, até a próxima. Um grande abraço.
Um grande abraço. A você que nos acompanhou até agora, eu espero que tenha gostado do nosso tema de hoje. Se ficou alguma dúvida, aproveita e deixa aí nos comentários a sua dúvida. Nós passamos então para o doutor. E ficamos por aqui. Curta, compartilhe e esteja sempre conosco. Até o próximo Contabilidade para Todos.
Fique por dentro das novidades NetSpeed através das nossas redes sociais. Siga nosso Instagram, @NetSpeedBrasil. Não fique de fora. #NetSpeedBrasil. Fique por dentro das novidades NetSpeed através das nossas redes sociais. Siga nosso Instagram, @NetSpeedBrasil. Não fique de fora. #NetSpeedBrasil.